O eterno fiel Deus nos abençoe, esteja conosco, Ele fale e atue nos nossos corações, no nosso meio, que todos sejam abençoados, de fato, sejam abençoados, como Deus o Senhor disse a Abraão: eu quero te abençoar e você deve ser uma bênção. E todos que te abençoarem também sejam abençoados. Nós somos simplesmente gratos, de coração gratos, por podermos, essa última parte do tempo da graça, plenamente conscientes do que aquilo que Deus prometeu, podemos viver isso, vivenciar isso. Eu não sei se já estamos cientes a todos do que, de onde estamos vivendo. Não estamos num período de tempo como, por exemplo, no tempo de Moisés, quando Deus estava cumprindo as promessas que Ele havia dado a Abraão, ou no tempo de Josué, quando aconteceu a entrada com a Arca da Aliança, com a Palavra Revelada, aconteceu na Terra da Promessa, ou no período que João Batista, que pôde atuar pela graça, Lucas 16, 16, a lei e os profetas até João, e a partir daí o reino de Deus foi pregado e todos que forçaram, entraram com força no reino de Deus. Foi um período que foi vivenciado da mesma forma com nosso Senhor, quando Ele cumpriu o seu ministério, e nós temos o relato em todos os quatro evangelhos, do nascimento do Redentor até a sua ascensão. Quão abençoados foram todos que naquela época reconheceram o que estava acontecendo no meio deles. E quão abençoados foram aqueles que tomaram parte, ou tiveram parte disso. E quão sem bênção foram aqueles que tal período da história da salvação deixaram simplesmente passar ao largo deles, e nosso Senhor somente o criticaram. E então está a palavra conhecida: eles rejeitaram o plano de salvação de Deus para a sua própria pessoa, porque não se deixaram batizar com o batismo de João. Nesse período no qual Deus está fazendo a história da salvação, acabou o tempo para ficar pensando, e vem o tempo da fé para ter parte nisto. Nós recebemos ainda saudações e telefonemas, e também saudações dos irmãos Ovite da Finlândia, todos nossos irmãos e irmãs lá, saudações da África, saudações de Lyon, saudações da Holanda, saudações do nosso irmão da Universidade de Cape Town, irmão Gracian de Ashdod, saudações do Canadá, sim, saudações de todos nossos irmãos e todas nossas irmãs que estão ligados conosco. Vocês sabem que nós temos aqui no salão de entrada, temos uma sequência de fotos da viagem de julho, e eu creio que a maioria são das viagens de agosto, para deixarem vocês terem parte daquilo que Deus está fazendo atualmente. E eu desejo que nós pudéssemos mostrar também algo da Romênia. Lá também há cerca de 150 irmãos servidores estiveram reunidos lá, e cerca de 1000 irmãos e irmãs estavam reunidos para ouvirem a palavra do Senhor, e nós simplesmente constatamos como contemplamos em 1 Coríntios 3, o que de fato é o trabalho com colaborador, sem inveja, sem ciúmes, sem um querer tomar o lugar do outro, também na Europa, que isso é possível. E nós desejamos de fato a todos, perto e longe, e especialmente em todos os países vizinhos a nós, que Deus possa dar graça, que nós possamos encontrar de volta a Deus, encontrarmos de volta uns para os outros, e que a ordem divina possa ser restabelecida na nossa vida e também com os ministérios, com os dons e tarefas. Ontem ainda demos o relato poderoso. O irmão Tati nos trouxe ainda três jornais aqui de diversas cidades. Especialmente impressionante é o artigo poderoso que o jornal principal da cidade escreveu, onde tivemos que cancelar o voo, e então o Senhor guiou de tal forma que nós tivemos que fazer o pouso intermediário lá, e isto eles simplesmente colocaram no jornal, que a mão do Senhor estava sobre nós e sobre o voo. E então está como título: o pregador Ewald Frank, ele prega a palavra original de Deus. Todos puderam ler isso nos jornais. Nós somos simplesmente muito, muito gratos. Relatos maravilhosos daquilo que Deus fez. Nós não escondemos a luz debaixo da prateleira, mas sim carregamos adiante, e Deus fez o resto. Ontem nós já ressaltamos quem é Apolo, quem é Paulo, quem foi João Batista, um homem que para exteriormente certamente não estava assim para fazer-se fotos, não estava próprio para fazer fotos, uma pele de camelo pendurado nele e um cinto de couro, e assim ele caminhou no Jordão e carregou a mensagem divina, e Deus e todos que estavam determinados para ouvirem essa mensagem, lá ele trouxe-os onde ela é pregada. E vejam lá, foi o começo da história da salvação divina no Novo Testamento. Um homem enviado por Deus, com a mensagem de Deus para o povo de Deus, para preparar o caminho para o Senhor. Irmãos e irmãs, se se referirmos isso ao nosso tempo, não por arrogância, não porque queremos, mas sim, mas porque temos que fazê-lo. Nós cremos nas promessas que Deus deu, que agora, antes do retorno de Cristo, estão, tem que chegar ao seu cumprimento, tiveram que chegar ao seu cumprimento, que Deus, neste período de tempo profético, onde tudo está caminhando na bagunça e pessoas estão espalhando suas doutrinas e interpretações, Deus teve que enviar um profeta para nos mostrar os mistérios da palavra, os mistérios do conselho de Deus, para que fossem revelados e para nos trazer de volta ao original, ao princípio, ao ensinamento que no princípio estava: um Senhor, uma fé, um batismo. E nós estamos convictos disso, que antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, o chamado para fora e a preparação da igreja noiva tem que acontecer, e nós vivenciamos isso. Isto acontece, está ocorrendo. O Senhor chama de todos os povos, línguas e nações. O seu povo está reunindo para que nós, nesse tempo, possamos reconhecer essa parte da história da salvação. Irmãos e irmãs, vamos falar não somente mais uma vez, mas sim repetidamente. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem foi João Batista? Quem foram os profetas? Quem foram os apóstolos? Eles eram carregadores da palavra divina, da semente, e no seu tempo eles cumpriram a missão de Deus. O que fazemos hoje? Nós fazemos o mesmo. Nós cumprimos essa missão que o Senhor nos deu. E quem o cumpre não é mais do que aquele que ouve. E toda honra e todo louvor e glória cabe ao nosso Senhor, ao Deus vivo, e pertence somente a Ele, que cuida da sua palavra, que exclama chamados, que exclama os envios e abençoa a todos que têm parte naquilo que Ele faz. Vocês podem de coração crer que o irmão Branham, de fato, a partir de Deus, ele recebeu a missão para vir com a mensagem que anteviria a segunda vinda de Cristo. E nós compreendemos quando ele com toda a clareza disse: não que eu o seja, que eu antevenha a segunda vinda de Cristo, mas sim a mensagem que Deus me confiou antevirá a segunda vinda de Cristo. Essas são as palavras da sua boca. Assim, ele, em relação à missão que lhe foi dada, seja no dia 11 de junho de 1933, seja no dia 7 de maio de 1946, ou quando quer que seja o Senhor repetidamente falou com ele, trata-se simplesmente de que nós, hoje, essa última parte da história da salvação, que nós levemos isso a sério e voltemos sejamos levados de volta à fé bíblica, se vocês estão de acordo com isso e Deus pôde revelar isto a vocês, que nós não nós chegamos aqui para ouvir alguém, mas que Deus, através da sua palavra revelada, está falando conosco, que de fato, em ligação com Deus, nós somos trazidos em ligação com Deus. Isso também nós ressaltamos, não uma adoração ou seguir de pessoas, mas sim que seguir ao Senhor, que disse claramente, pegue a tua cruz sobre ti e siga-me. E tão certo quanto João Batista preparou o caminho para o Senhor e levou o coração dos filhos de Deus à fé, de volta à fé, assim, através, tão certo, através do ministério do irmão Branham, o mesmo aconteceu, que os corações dos filhos de Deus foram levados de volta à fé, ao princípio que foi dado aos nossos pais no começo. Então, deixa-nos ler algumas passagens bíblicas para nos aprofundarmos na palavra e de coração para crermos, e como os cantores, o coral cantou, independentemente que quais tormentas, seja de pessoas ou diabos, o que quer que seja, se o Senhor está no barco, então Ele aquietará a tormenta, e seja o barco, seja os passageiros, não, eles não afundarão. No fim, todas as provações, nós poderemos glorificar e louvar o Senhor após as provações, por Ele ter estado conosco e nos ter ajudado. No profeta Isaías, no capítulo 8, nós lemos, no versículo 16, Isaías 8, versículo 16, liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Nós poderíamos ir ao profeta Daniel, ao capítulo 12, sele o livro até o tempo do fim, então muitos pesquisarão e o conhecimento aumentará. E se então pensarmos que no nosso tempo o livro selado foi aberto e os mistérios foram revelados, então temos que dizer simplesmente, isto Deus fez de forma sobrenatural, e então ainda que o mundo também tomou conhecimento disso quando o Senhor se inclinou, mas isto não foi o retorno do Senhor, mas sim foi a indicação, volte para Jeffersonville, pois a abertura dos selos acontecerá. Também isto é graça, graça indescritível. Todas as vivências sobrenaturais que sejam ordenadas corretamente na Bíblia, para que tudo caiba corretamente e que tudo possa estar em harmonia uma coisa com a outra. Ontem nós falamos sobre a selagem. E aqui nós lemos no versículo 16, liga o testemunho, Sela a lei entre os meus discípulos, não em todo o povo, mas sim entre os meus discípulos. Vós sois meus discípulos se vocês fizerem o que eu vos digo, o que eu vos ordenei. Verdadeiros discípulos são seguidores de Cristo, de Jesus, e também estão na vontade de Deus. Queremos então que essa primeira parte, levar essa primeira parte aos nossos corações, que nós não somente tenhamos cultos a Deus, não somente uma pregação, mas sim que nesse tempo acontece o que Deus, desde antes da fundação do mundo, Ele determinou que tivesse que acontecer, e que nós, pela graça, podemos ser parte nisso. Em 1 Tessalonicenses, no segundo capítulo, nós lemos daquilo que Paulo escreveu naquela época e o que ele disse com vista ao retorno do Senhor, especialmente nas cartas aos Tessalonicenses. Nós temos os detalhes, recebemos os detalhes. Eu leio de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 4. 1 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Em algum tempo, em uma pregação, eu li o versículo 13. Então uma irmã enviou um e-mail e disse mais ou menos: irmão Frank, pela primeira vez, essa palavra me falou tão poderosamente. Qual seja, o que nós ouvimos agora não é palavra de homem, mas sim santa palavra de Deus. Vamos ler do mesmo capítulo, versículo 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus. Isto é uma expressão poderosa. Aqui não é falado de ensinamentos ou pensamentos, opiniões humanas. Aqui não é proferido isto. Aqui a santa palavra de Deus é pregada, que permanece eternamente, e todos que creem de coração a estes, isto é revelado através do Espírito Santo. Então, de fato, nós reconhecemos o que está escrito em Efésios, capítulo 1, que não como mendigos espirituais, não estamos ao lado de Deus como mendigos espirituais, mas sim reconhecemos que fomos presenteados ricamente e que todas as bênçãos e que Deus teve nos céus já nos foi dado através de Jesus Cristo. Vamos ler Efésios capítulo 1, e por favor, encontrem a vocês mesmos na palavra de Deus. Tenham concordância para aquilo o que a palavra de Deus diz e creiam que se torne revelado. Efésios capítulo 1, partir do versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aqui não são os mortos aqui declarados santos, ou aqui não são mencionados, aqui verdadeiros crentes que vivenciaram a redenção através do sangue do Cordeiro, que foram santificados na palavra da verdade, aqui que estão aqui denominados santos e amados por Jesus, aqui também, hoje, nós estamos reunidos aqui, não auto-santificação, não uma falsa santificação ou aparente santificação, mas sim, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E então, graça, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Também aqui nós temos a passagem: tudo o que estava em Deus foi revelado, se tornou revelado em Jesus Cristo. Há muitos que creem que Deus nos céus, isto ainda não ajudou a nenhuma pessoa. Deus se revelou na terra e em Jesus Cristo. Ele reconciliou o mundo consigo mesmo. Emmanuel, Deus conosco. E somente em Jesus Cristo Deus encontrou-se com a humanidade, e somente nele nós podemos encontrar-nos com Deus. E não há nenhum caminho que passe ao largo de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas ouçam, e por favor levem aos seus corações o que está escrito no versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não em algum tempo abençoará, mas sim já abençoou. Nós temos a plenitude da bênção de Deus, já compreendemos a plenitude das bênçãos de Deus, já compreendemos as grandes coisas que Deus fez em nós, em Jesus Cristo. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Deus não tinha mais que isso. Deus não podia fazer mais, dar mais que isso, do que Ele nos deu em Jesus Cristo, já nos deu em Jesus Cristo. Como Ele não poderia também, não teria dado para nós tudo como deu? Deus já o fez, aceite, agradeça a Ele, diga, sim, Senhor, eu recebo, sim, Senhor, eu creio, sim, Senhor, sim, pertence a mim, tu me deste pela graça. Nós não somos aqui simplesmente aqui ouvintes, nós somos participantes daquilo que Deus fez e está fazendo atualmente. Então, no versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Ele que começou, ele aperfeiçoará. Quando o Senhor e Redentor, na cruz do Gólgota, quando ele morreu lá, e a noiva foi tirada do seu lado, poder da consumada redenção, como Eva foi retirada de Adão, e Adão e foi levada então de volta a Adão, assim o lado do nosso Senhor na cruz do Calvário foi aberto, o sangue jorrou, a redenção aconteceu, nós fomos reconciliados com Deus. Em Efésios 5, Paulo escreve, carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Então, desde antes da fundação do mundo, eleitos para, nesse tempo, vivermos, para recebermos a palavra prometida e revelada e crê-la, e agora, nesse último período de tempo da história da salvação, ter parte daquilo que Deus está fazendo atualmente e já ser abençoado por todo tipo de bênção que esteve nos céus. Isso nos foi dado em Jesus Cristo. Que privilégio, que graça que Deus nos deu. Ouçam adiante, a partir do versículo 5, e tenham concordância interior para isto, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Pode uma pessoa, pode mudar a determinação divina? Pode alguém fazer algo diferente, senão aquilo que Deus já determinou? Assim, Deus, desde antes da fundação do mundo, Ele determinou para que nós, em Jesus Cristo, o primogênito, o unigênito, para que nele, que somos nascidos nele, renascidos nele para uma nova esperança, como filhos e filhas de Deus predeterminados, segundo o beneplácito de sua vontade. E por isto, o nosso Senhor, em João 20, versículo 17, ele pôde dizer, eu subirei para o meu Deus e para o vosso Deus, para o meu Pai e para o vosso Pai. Teve que ser assim que nós recebêssemos a colocação no estado de filhos, Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 4, Romanos 8 e todas as outras maravilhosas passagens bíblicas. Aqui vai adiante, no versículo 6, para louvor e glória da sua graça. Agora e repetidamente a graça é louvada. Não o teu mérito, não o teu querer. Nosso Senhor disse e fala ainda hoje, ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o atraia. E todos que desde antes da fundação do mundo já foram determinados, ouvem a palavra de Deus, são chamados pela pregação, creem Deus, a Deus, e vêm como filhos e filhas de Deus, a todas as bênçãos que o Senhor preparou pela graça. No versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O que deve acontecer com aqueles, então, que afirmam que o trono da graça não existe mais, o sangue não está mais no trono da graça? O que deve ser com tais pessoas que a graça de Deus, o sangue do Cordeiro, colocam isso ao lado e erigem suas próprias doutrinas e interpretações? Nós falamos com toda clareza que, se até de acordo com Apocalipse 7, a grande multidão incontável que após a grande tribulação tem que passar após o arrebatamento, porque não estavam prontos para terem parte na primeira ressurreição, se até essa grande multidão, na grande tribulação, lava suas vestes no sangue do Cordeiro, então o sangue está até o fim no trono da graça. Nós não poderíamos estar reunidos aqui hoje se o sangue não estivesse falando por nós. E ainda é tempo da graça. Vocês podem me compreender certamente que a verdade tem que ser pregada, e todos, e que todos que para sua própria perdição atrapalham e viram as citações do irmão Branham, tem que se lhes tirar a máscara das suas faces religiosas. A verdadeira pregação da verdadeira palavra de Deus nos guia de volta ao princípio, e nós cremos de coração, como a Escritura diz. Eles venceram através do sangue do Cordeiro e pelo testemunho da sua palavra, e não amaram suas vidas até a morte. Nós temos acesso livre até o último momento ao trono da graça, porque o sangue do novo pacto para a igreja, do novo pacto, tem que estar lá tanto tempo até que passemos do crer para o ver, e também para o rebanho incontável, para a multidão incontável também estará. E no versículo 9 de Efésios 1, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Deus tomou para si, propôs a si mesmo, que o seu conselho livre, que desde antes da fundação do mundo ele já havia formado, de cumpri-lo pessoalmente, e nós vemos isso até nos nossos dias. E se lermos o próximo versículo, então compreenderemos precisamente o que é pensado. até que de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação dos tempos, da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Assim como já dissemos, não Apolo, não Paulo, não irmão Branham, ou irmão Frank, é Deus que tem o seu próprio conselho, que Ele mesmo formou desde antes da fundação do mundo. Ele cumpre, traz o seu cumprimento, e nós podemos ter parte nesse tempo disto. Ainda versículo 11, desse contexto, em Efésios, capítulo 11, nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Somente um amém, sim. E mais um amém, nós podemos falar que, de fato, tudo Ele mesmo, de acordo com a sua eterna vontade, através da sua vontade, Deus revelou a sua vontade, e pela graça nós podemos agora nos deixar introduzir na sua vontade. Podemos nos tornar crentes, como a Escritura disse, qual seja, crer no Senhor Jesus Cristo. Crer, a fé é simplesmente necessária para sermos salvos, e a fé tem que ser seguida da obediência. Vamos ler para isso a palavra do Evangelho de João, onde fé e obediência foram resumidos, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, não somente a fé, mas sim a obediência também pertence. A obediência confirma a nossa fé. Abraão creu, e Abraão foi obediente, e ele viu a palavra de Deus confirmada. Somente após, quando Abraão trouxe a Isaac em Gênesis 22, a partir do versículo 17, Deus jurou por si mesmo. Fé e obediência pertencem juntos, assim como ontem nós contemplamos de 2 Reis. A decisão de Deus foi também no campo natural de abençoar e de utilizar Israel para que a história da salvação da igreja neotestamentária para que fosse esboçada. Ela coloca, então vem então a exigência da obediência. Assim também é conosco. Não é suficiente que nós nos referamos ao Senhor, ao chamado, mas sim se colocar a obediência com a fé e de segundo a palavra da Escritura, quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê estará perdido. A incredulidade é uma coisa amaldiçoada por Deus. A incredulidade é, de fato, uma ofensa a Deus. Quem não crê a Deus o torna um mentiroso. Então, deixa-nos crer a Deus. Cada palavra, cada promessa que Ele deu em Sua palavra pela graça, o que se refere ao retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, assim Pedro, da mesma forma, de forma especial, ele escreveu sobre isso. Deixa-me com o primeiro da carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, até de 1 a 3, primeiro Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, hoje vivemos todos dispersos, sobre toda a Europa, sobre todo o mundo. No versículo 2 está, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ambas coisas pertencem juntas, a fé e a obediência para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Irmãos e irmãs, ontem nós mencionamos a semente da palavra, falamos brevemente sobre isso, que tudo o que Deus faz já aconteceu e se repete. Por exemplo, na criação natural, Deus, em cada semente, Ele colocou o germe de vida. E desde o primeiro ano pôde ser plantado, semeado. E deixe-me ler essas passagens bíblicas do Velho Testamento, de Gênesis, onde em Gênesis, capítulo 1, é dito e que nós passemos isso para o campo espiritual. Gênesis, capítulo 1, versículo 11 e 12. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. No versículo 12, e a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente, com semente dentro dela, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, em toda a criação natural, em cada semente, havia semente dentro das... E o germe da vida estava na semente. Está, então, no capítulo 8, em Gênesis, no versículo 22, Gênesis 8, versículo 22, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão, e inverno, e dia e noite não cessarão. Na criação natural, tudo permaneceu assim, como Deus, desde o princípio, determinou. E agora nós chegamos ao capítulo 3, em Gênesis, onde é falado de duas sementes distintas, da semente da serpente e a semente de Deus, que através da mulher viria para pisotear a cabeça da serpente, e Deus colocou inimizade entre essas duas sementes. Por favor, aceitem, levem para sempre em vossos corações. Deus jamais colocou inimizade dentro da semente divina. Deus colocou inimizade entre a sua própria semente e a semente da serpente. Lá ele colocou inimizade. Entre os filhos de Deus não há inimizade. Onde quer que haja inimizade, lá há semente do inimigo. Isso não é possível de outra forma. E para isso, nós poderemos ler muitas passagens bíblicas, especialmente na carta de João. Quem não ama seu irmão é um assassino. E então é falado de Caim, que surgiu da semente da serpente e não está nenhum registro hereditário, seja no Velho ou Novo Testamento. Nenhuma vez sequer Caim é denominado como filho de Deus ou Adão como pai de Caim na Santa Escritura. Nenhuma vez na Santa Escritura. Até a carta de Judas nos é dito que Enoque é o sétimo, não o oitavo ou nono, mas sim o sétimo após Adão. E quem for a Gênesis 5 e quem for a Crônicas capítulo 1 e então a Lucas 3 encontrará que Caim nenhuma vez sequer esteve nessa tábua das gerações. Um mistério que Deus, especialmente no nosso tempo, revelou especialmente no nosso tempo. E aí eu me refiro com prazer ao irmão Branham. Todos nós sabemos que exatamente esse ensinamento em todas as denominações, para os grandes evangelistas, para todos, encontrou enorme resistência para todos esses. Quando o irmão Branham disse o que aconteceu no Jardim do Éden, como aconteceu a sedução, e eu digo muito simplesmente, até hoje, nenhuma menina que foi seduzida recebeu filhos após ter comido uma fruta. Filhos só são nascidos se antes aconteceu algo. Mas a Santa Escritura foi escrita de tal forma para que, através do Espírito Santo, é revelado através dos contextos, senão todos saberiam e estariam do pensamento de terem sido ensinados por Deus. Mas, no momento quando o irmão Branham disse, o mesmo anjo do Senhor que apareceu para mim esteve no meu quarto e disse para mim o que aconteceu no mesmo dia no Jardim do Éden, antes do meio-dia, isso com Eva, e antes do anoitecer com Adão, no mesmo dia. Então, no momento, as coisas ficam bem diferentes. Então, sabemos que não temos mais a ver com uma pessoa, mas sim com um homem de Deus, que estava ligado com Deus, e com o qual Deus pôde falar, e com o qual Deus pôde revelar a sua palavra e os seus mistérios. Mas, então, muito brevemente de volta à semente que nós temos que semear, qual seja a preciosa, a valiosa e eterna Palavra de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, nós lemos, 2 Coríntios, capítulo 9, aqui Paulo, num texto muito curto, ele disse o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Ele que dá a semente também vos dará para que tenham uma forte semeadura e em relação e também uma correspondente colheita. Em Marcos, capítulo 4, versículo 14, as palavras conhecidas. Marcos, capítulo 4, versículo 14. Aqui está uma sentença. O que semeia, semeia a palavra. O que semeia, semeia a palavra. Em Mateus 13, o nosso Senhor utilizou um longo capítulo para falar do semeador que semeia a boa semente. Então nós lemos no versículo 37 até 39, em Mateus 13, e ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Isso nosso Senhor disse. Isso nós cremos, assim como está escrito aqui. Versículo 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio, os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. e os ceifeiros são os anjos. Para isto, algo tem que ser dito para que todos possam aprender a discernir a partir da palavra o que aconteceu nos 2000 anos do tempo da graça, onde a palavra, como semente, foi repetidamente semeada, e de cada era da igreja, os vencedores surgiram, e bem no fim, formarão a multidão que tomará parte nas bodas do Cordeiro, ou será levada para as bodas do Cordeiro. Mas o que é com os ceifeiros, que bem no fim surgirão, e aqui, e que são os anjos? Deixe-me para isso ler de Mateus capítulo 3, e então um versículo do Apocalipse, no capítulo 14, Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E então, no versículo 12, em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E para isso nós lemos Apocalipse 14, de 14 a 16, para mostrar para nós o que, quando acontecerá a última ceifa e como ela será trazida. Esse é o nosso tempo. Ainda é semeado, ainda é colhido. E nós lemos de João 4, mas deixe-me aqui de Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 14, deixe-me ler. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz aos que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Versículo 16: e aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. No próximo versículo, de 17 até 20, nos é mostrado, então, que a videira, tudo que é incrédulo, foi cegado, foi colhido e colocado nos celeiros da ira de Deus, será jogado nos celeiros da ira de Deus, porque então o dia da ira, o dia do Senhor, já irromperá. Mas a última colheita mundial, o Senhor, ele fará no seu retorno, ele levará consigo para sua glória, Ele, a semente de trigo, caiu na terra e morreu para que nós, como semente, como semeados, pudéssemos surgir com Ele, estaremos com Ele para toda a eternidade. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, o nosso Senhor, mais uma vez, disse da cega na qual vivemos hoje, da colheita que é trazida agora, que tem que ser colhida agora, e que é também colhida agora. Vamos ler de João, capítulo 4, a partir do versículo 31. E entretanto, os seus discípulos que rogaram, dizendo: Rabi, come. Com certeza, nosso Senhor estava com fome, e eles pensaram ele deveria comer algo natural. Versículo 32. Porém, ele lhes disse: uma comida que tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E agora vem, a partir do versículo 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Há 2000 anos, quando o tempo da graça começou, vejam, as terras já estão brancas para a ceifa. Os próximos versículos: e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Versículo 37, porque nisto é verdadeiro o ditado que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Mais uma vez, toda honra e todo louvor e glória cabe ao nosso Senhor. Ele semeou, e todos, desde antes da fundação do mundo, os que eram determinados a herdeiros se encontram em algum lugar sobre a terra. E Deus sabe precisamente quem são e onde estão. E por isso, o Evangelho, pela última vez, tem que ser pregado a todos os povos e línguas, para que todos que são propriedade de Deus e que desde antes da fundação do mundo foram determinados a herdeiros, sejam chamados para fora para o glorioso retorno do nosso Senhor. Nós podemos ordenar tudo biblicamente, todo o tempo da graça, onde sempre, repetidamente foi semeado e colhido, e então a finalização quando o Senhor, no seu retorno, no mesmo ponto, no mesmo tempo, colocará a foice sobre toda a terra, deixará passar, e o trigo será colocado no seu lagar, e o joio então será queimado. Nós ontem contemplamos que o tempo lentamente, mas certamente está chegando ao fim. Nós mencionamos Jerusalém, nós mencionamos Zacarias 12, onde está escrito que Jerusalém se tornará pedra de obstáculo para todos os povos, todos querem Jerusalém, levantar Jerusalém, e a Escritura diz, e então ferirão suas mãos com isso, a pedra repetidamente escorregou, e o que lhes restou foram mãos feridas, porque Deus cuidará de Jerusalém. Independentemente de que contratos, aonde quer que sejam e através de quem tenham sido feitos, Deus elegeu a Jerusalém, Deus elegeu o Monte Sião, tudo no fim será ordenado por Deus, acontecerá ordenado por Deus, e nenhuma pessoa poderá modificar o que Deus determinou de antemão. Tudo acontecerá assim. Primeiramente, o chamado e o aperfeiçoamento da igreja noiva, mas se já em toda clareza se fala que dentro de um ano em algum tipo de paz será alcançado, então temos que pensar seriamente sobre 1 Tessalonicenses 5, quando falarão, agora a paz, agora não há mais perigo, então virá a perdição sobre eles como as dores de parto a uma grávida, e eles e não escaparão. Então Paulo escreve, vós, amados irmãos, não vivei nas trevas para que esse dia vos surpreenda como um ladrão de noite. Santos são vossos olhos porque veem, santos são os vossos ouvidos porque ouvem, santos vossos corações porque creem. E agora eu gostaria ainda somente saber se todos, se estamos tão agraciados por Deus que podemos, que nossa parte podemos compreender da história da salvação a partir da Escritura, não porque uma pessoa diz, mas nós cremos como a Escritura diz. A Escritura diz aqui, eu vos envio um profeta. A Escritura diz precisamente o que acontecerá antes do retorno de Jesus Cristo. Cuidem para que ninguém vos engane. Quando disserem, Cristo está aqui ou Ele está ali, não creais a eles e não os seguis, pois assim como o relâmpago sai do Oriente e ilumina até o Ocidente, assim será com o retorno do Filho do Homem. Não poderão falar, aqui Ele está ou lá Ele está. Nós vivenciaremos que o Senhor, Ele mesmo, voltará. Ele mesmo veio para redimir a sua igreja noiva. Ele subiu aos céus, ele preparou a morada e ele voltará para nos buscar para si, para que nós estejamos lá onde ele também está. Ele preparou o lugar e ele, no nosso tempo, voltará. Se demorar um ano ou 10 anos, nenhuma pessoa sabe quanto tempo ainda durará. Uma coisa sabemos, o que nosso Senhor repetidamente ressaltou: quando virdes que tudo isto está se cumprindo, então elevai as vossas cabeças, porque vocês sabem que vossa redenção se aproxima. Quantos sabem que nossa redenção se aproxima? Digam amém, digam amém. Amém. E Deus, o Senhor, deu a graça. Eu digo isso talvez pela quarta ou quinta vez. Não estávamos aqui quando o João teve seu ministério, não estávamos aqui como nosso Senhor teve seu ministério, não estávamos aqui quando Pedro e Paulo tiveram seu ministério, mas estamos aqui hoje, no período mais importante de toda a história da humanidade e da história da salvação. E podemos, pela graça, vivenciar o que Deus está fazendo atualmente. A última mensagem está antevindo a segunda vinda de Cristo. Eu digo somente para a honra de Deus, para a glória de Deus. Se o irmão Branham, em 1965, ele poderia pensar naquele tempo que a mensagem que lhe foi confiada, de fato, alcançaria todos os continentes? Deus, Ele mesmo, cuidou para isso. E a palavra não volta vazia, mas se cumpre aquilo para o qual foi enviada. Então, nós temos hoje, não falamos diretamente sobre o tema batismo bíblico, mas eu gostaria de saber, dois irmãos tinham ontem expressado o desejo de se batizarem. Ainda temos aqui alguém que quer se deixar batizar biblicamente? Então, ele vai brevemente as mãos. Aqui está uma irmã ainda. Deus abençoe a você. Lá, mais uma irmã. Deus te abençoe. Há mais alguém que quer se deixar batizar? Então, tenho pedido que todos que querem se deixar batizar venham para a frente. Nós nos levantamos todos. As nossas duas irmãs cantarão um hino para nós. E então, nós encerraremos e iremos para o ato de batismo. Deus, o Senhor, possa abençoar a sua palavra em todos nós, estar com todos nós, e nosso irmão de Jakarta, ele gostaria de, no fim, cantar um hino para nós, talvez em língua da Indonésia. Se coloque aqui na frente. Sim, obrigado. Venham mais aqui. Onde estão os dois irmãos? E virem-se para irmãs, virem-se, olhem para frente. Sim, para aqui, para o púlpito. Obrigado, sim, muito bem. Muito bem. Está mais alguém aqui? Está mais alguém aqui? Então, um momento, nós ouviremos o hino bonito, então oraremos.
Der Bräutigam kommt, o denkt an sein Wort. Wacht ihr Erlösten, wacht immer fort. Zu jeder Stunde, an jedem Ort, wache der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen gehen. Der Bräutigam kommt, wer Rechtes bedenkt, hält seinen Blick zum Ziele gelenkt, nicht in das irdische Treiben versenkt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen gehen. Der Bräutigam kommt, ihr wisst es zuvor, richtet nach oben Auge und Ohr, richtet den Sinn, die Herzen empor, wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen gehen. Der Bräutigam kommt und wer unverletzt ihm seine Treue hält bis zuletzt, wird über Großes der einst gesetzt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen gehen. Der Bräutigam kommt und holet die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein Kommen stündlich geschaut. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen gehen. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen gehen.
Amen. Amen.
O Senhor falou conosco através da sua palavra. Somos gratos. Agora ainda pediremos irmão Didier que ele ore conosco. Irmão Arben, pediremos que ele traduza. Pedimos ao nosso irmão de Jakarta que ele venha para frente e cante algo para nós. Agora venha, e eu vos direi que na quarta-feira viajarei para a Índia, e que vocês lembrem-se de mim em suas orações. Senhor, nosso Deus, nós somos gratos a Ti pela graça nesta manhã, nesse dia. Tu enviaste a Tua Santa Palavra e Tu curaste os nossos corações. Que toda honra e glória seja dada a Ti. Pela graça que Tu nos deste por podemos caminhar na fé e obediência, em obediência à Tua Santa Palavra. Obrigado por toda a revelação nesse tempo. Tu nos convocaste à Tua Santa Mesa para que Tu pudesses lavar os nossos corações, para que nós pudéssemos estarmos prontos para o tempo e para a hora. Nós cremos que o Teu retorno está muito próximo. Nós elevamos as nossas cabeças e nós cremos que a nossa libertação está próxima. Assim, abençoe o Teu povo, abençoe o Teu servidor, abençoe o Teu povo que está ouvindo, está carregando em todo o mundo, e que o Seu Santo Espírito possa atuar para que estejamos prontos, preparados e que nós possamos estar esperando o cumprimento da Tua Santa Promessa. E nós agradecemos, Senhor, pelos Seus filhos que estão prontos para o batismo. Eles não somente ouviram a palavra, eles irão obedecer. E assim também uma grande alegria nos céus por estas almas que agora se consagraram a Ti. Que Seu nome seja elevado, que Tu possa abençoar a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Redentor. Amém. Amém.